Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Estão prontos aí para mais uma montanha russa de assuntos aleatórios? Aliás, por favor, comentem, por favor, me deem algum tipo de feedback. Se eu estou viajando muito na escolha dos assuntos, é que, em primeiro lugar, meus interesses são um pouco, para tudo quanto é lado. Em segundo lugar, eu acho que mesmo em alguns domínios, né, do conhecimento, pode ter não só inspiração para novas ideias, mas também, puxa, acho que tem aí uma fonte que emoção que é essa, quando a gente reconhece na natureza coisas que são absolutamente formidáveis e que, né, puxa, coisas que emergiram sozinha. Eu não sei, eu espero que, pelo menos para mim, o efeito é esse, espero que para vocês também tenha o mesmo efeito. Então eu vou falar agora de vagalumes. Vagalumes. Vagalume para mim é uma coisa da infância. Eu lembro que na infância eu ter visto alguns vagalumes, depois marmanjo, acho que eu fiz uma viagem para o interior de Minas e eu vi de noite um vale cheio de vagalume piscando. Então eu tive alguns contatos muito esporádicos e mágicos, né, a gente tem que confessar, com vagalumes. Mas na época eu não me perguntei por que que algum bicho dá tanta bandeira assim. Porque imagina, se você é um insetinho e você quer levar a sua vida tranquilo, você não dá bandeira, certo? Porque você fica dando bandeira onde você está, alguém vai lá e come você. Sobretudo quando você tem nos céus, né, ainda mais à noite, um predador tão voraz e tão eficiente quanto um morcego. Os morcegos evoluíram depois dos insetos, né? Então muitos insetos não conseguem se defender. Uma fêmea de morcego praticamente tem que comer o mesmo peso dela em insetos quando ela está amamentando. Vamos nos lembrar que morcegos são mamíferos, né? Então os caras, cara, são os lobos dos céus são os morcegos. Então por que que, né, num cenário tão perigoso, por que que o vagalume pisca? Ah, tudo bem, ele pisca, na verdade é para atrair a fêmea, ele, né, faz aqueles padrões bonitos para atrair a fêmea correta, então é uma estratégia de reprodução, mas na verdade os cientistas perceberam outra coisa, a piscada do vagalume é um sinal também para o predador de que ele é intragável. Então eles fizeram um experimento em que eles pegaram vagalumes de uma região do mundo e morcegos de uma outra região do mundo onde não tem vagalumes. Eles queriam pegar um morcego que não conhecesse essa história de vagalume. Botaram os dois na mesma sala, né? Botaram um grupo de morcegos e um grupo de vagalumes na mesma sala e filmaram a história toda. Bom, a história é assim, quando o morcego vê aquele negócio piscando, morcego não é cego, vamos nos lembrar disso, né? Ele usa a audição, né? Ele usa o eco, ele usa, né, o som, mas ele também enxerga, não é burro nem nada. Ele vê aquele negócio dando bobeira, e num padrão de voo super facinho, né, ele reconhece o padrão de voo, ele vai lá e come. E aí o que o cientista conta é que o morcego, a reação dele é de ele cospe, vomita, o morcego passa super mal e nunca mais vai querer saber de vagalume nenhum. Depois eles até fazem o mesmo experimento, só que aí eles cobrem, eles pintam, eles cobrem a lampadinha lá do vagalume, né, eles pintam o vagalume para o vagalume não piscar. Aí o que acontece? O morcego não vê o bicho piscando, mas ele, no escuro, ele consegue, pelo som, identificar onde o bichinho está. De novo, ele engasga, cospe, quase morre de raiva e nunca mais pega o vagalume. Mas como é que ele reconhece um vagalume que não pisca? Pelo padrão de voo. Então, o morcego, além de reconhecer o padrão de voo em três dimensões, né, como é que um inseto voa, ele reconhece também pela luz. Então, só para mostrar que uma coisa tão delicada, tão mágica quanto o vagalume, na verdade é uma estratégia de sobrevivência campeã, né? E para os morcegos, inesquecível. Bom, vamos sair daqui dessa história de morcegos. Tem duas notícias que eu acho que chamam muito a atenção. Eu assino a Technology Review, que eu sempre uso aqui como fonte de informações. Ela nasceu como uma revista impressa. E eu assino a revista impressa, que a revista impressa ela chega de uma maneira meio aleatória também, eu nunca sei quando ela vai chegar. E hoje eu percebi que o tema dessa edição impressa é justamente o impacto da tecnologia na política. Eles estão tentando, eu vou dar o link aqui para o editorial, para o artigo editorial, que menciona aquele otimismo que a gente tinha quando o Obama, né, subiu ao poder, de que a tecnologia fosse mudar a política para melhor. Pois bem, se você ouviu o Radinho ontem, ou foi anteontem, eu não lembro, em que eu soltei o verbo aí com relação a Taiwan e com relação à China, né, que são dois artigos, inclusive, dessa revista, você vai perceber que não é bem assim, né? A gente não só teve Cambridge Analytica elegendo Trump, a gente teve o Brexit, a gente já começou a perceber que tem um lado B nessa história. Pois bem, um artigo, então eu vou dar o link para esse editorial, em que o título do editorial é assim: bom, parece que os pessimistas estão ganhando. Eu acho que eu me incluo nessa categoria dos pessimistas, não porque eu goste de ser pessimista, mas é porque faz um bom par de anos que os sinais para mim estão muito evidentes que a coisa ia hashtag deu ruim, né? Então, infelizmente, acho que eu estou nessa categoria, e infelizmente parece que as coisas estão confirmando as piores suspeitas. Mas, pois bem, onde eu quero chegar? Bom, vou dar o link para esse editorial, legal. Tem um artigo muito interessante sobre o impacto da tecnologia no Quênia. E eu não desliguei a notificação de novo, perdão. O Quênia é um país muito interessante sobre vários pontos de vista. Se você for pensar em termos de inovação mobile, é um dos países em desenvolvimento com a maior penetração de mobile. Eles usam um sistema de pagamento móvel chamado M-Pesa, que é um case mundial. Eles têm vários cases interessantes do uso de tecnologia. Mas esse é o lado A. Vamos olhar o lado B. O lado B é o seguinte: o Quênia, como esses países africanos cujas fronteiras, né, foram desenhadas na ponta da régua, né, sem levar em conta nenhuma questão étnica nem nada, é um caldeirão, né, é um caldeirão explosivo. Você tem três idiomas sendo falados: você esquece inglês, Kiswahili, mais um outro, você tem 44 dialetos, você tem uma cacetada de etnias, então a chance de que uma etnia não entenda o que a outra fale é muito alta. Então, o país foi governado com mão de ferro durante muito tempo. Se teve alguns conflitos sangrentos numa eleição tempos atrás, 2007, talvez, eu já não estou me falhando a memória. Morreram milhares, morreu mil e tantas pessoas nos conflitos e tal. E o que acontece? Eles acharam que... Ah, bom, então vou... Ok, vou voltar um pouco mais a fita aqui. O que acontece é o seguinte, vejam só que interessante. O Quênia era um caldeirão, né, como eu falei, bastante complicado de ódios raciais, né, de questões étnicas e tal. Naquela época, o governo achou que ele poderia melhorar isso popularizando o uso do rádio. O rádio poderia o quê? Tentar criar uma identidade nacional, tentar fazer com que as línguas predominantes fossem mais conhecidas e tal. Mas o lado B dessa história é que isso fomentou também rádios locais. E rádios locais sai um pouco fora de controle. O cara da rádio local, ele pode botar fake news, ele pode propagar o ódio, ele pode mobilizar uma etnia contra outra. E foi o que aconteceu. Inclusive porque uma das rádios, ou várias rádios, sei lá, eram controladas pelo presidente. Então, você tem uma questão de manipulação aí das mídias de massa que levou a muitas mortes, etc. Então, você já tinha a tecnologia rádio tendo uma esperança inicial, positiva, mas depois um uso bastante complicado. Bom, depois desses massacres todos, bom, quem sabe a internet, né, vamos, né, melhorar a conectividade das pessoas, e isso provavelmente vai melhorar se, o que acontece, não preciso nem dizer, piorou. Piorou porque você potencializa ainda mais o que já estava acontecendo antes, que é o quê? Que é a segmentação, que é a comunicação segmentada, a comunicação abaixo do radar, né? Essas expressões, segmentação, personalização, clusterização, são termos de marketing. Marqueteiros adoram conseguir se comunicar de maneiras específicas com grupos específicos. Ok, isso pode ser bom para vender sabonete, mas também é bom para vender ideias ruins. Então, na medida em que o rádio já estava permitindo isso, a internet permitiu isso muito mais. E tem outra questão que é a seguinte: quando você introduz uma tecnologia pensando no impacto político, achando que isso vai democratizar, você acaba não levando em conta que nem todo mundo tem o mesmo acesso às mesmas tecnologias. Então, quem tem mais acesso vai usar melhor, vai usar mais, quem tem menos acesso vai estar menos representado. Em suma, é complicado. E essa complicação toda acaba tendo resultados que são muito diferentes daquilo que a gente imaginava. Eu estou contando essa história, estou dando tanto ênfase assim, essa questão da revista da Technology Review, porque há muito tempo eu venho batendo nessa tecla E ninguém gosta de quem fica chamando atenção para problema, certo? A gente não gosta, é instintivo. Se o que a gente chama atenção para problema, a primeira reação é a gente parar de ouvir. E é o que acontece. Mas o idealismo que está por trás de várias inovações, por exemplo, o idealismo por trás do blockchain, o idealismo por trás do Bitcoin, o idealismo por trás das redes sociais, todos eles, em muito pouco tempo, acabam mostrando que eles têm um lado B que não foi previsto, porque normalmente quem é de tecnologia tem uma visão ou tem uma imagem muito, digamos, superficial da complexidade das coisas humanas. Então pronto, falei que nem um louco aqui, chega. Vamos tentar avançar nos assuntos, porque eu estou me empolgando aqui, porque para mim é um tema que é bastante querido, muito caro ao coração. Agora, falando em pessimismo, eu vou dar essa notícia aqui, o link para essa notícia, mas é um site que de uns tempos para cá tem me incomodado um pouco. Eles têm usado manchetes que são um pouco sensacionais. Quando você vai ler, o conteúdo não é tão espetacular assim. Mas é bom chamar a atenção para uma coisa interessante. Isso é bastante conhecido. Na década de 70, criou-se um círculo ali de especialistas intelectuais e cientistas que quiseram chamar a atenção do mundo para a questão ambiental. E aí criou-se o que se chama o Clube de Roma. E o Clube de Roma queria usar as ferramentas digitais, a computação, para mostrar como o planeta estava indo numa direção muito difícil, muito ruim. E naquela época eles tentaram modelar no computador, imagina, 73, né? Para o computador fazer previsões de como é que o mundo ia avançar. E as previsões não foram boas, não. As previsões é que em 2020, né, a qualidade de vida geral, global, ia decair fortemente, que as nações iam entrar em xeque, que o modelo de nações-estado ia cair em xeque, o mundo ia ser controlado pelas corporações e que a coisa ia degringolar tão rapidamente que entre 2040 e 2050 a civilização ia para o saco. Então, assim, o Clube de Roma realmente isso sim é pessimismo. Né? Mas o que é interessante, que o artigo insinua, e que aí vale a pena ver e assistir o vídeo também, é que talvez um modelo criado em 73 com ferramentas relativamente modestas não está tão errado assim. Quando a gente vê como a qualidade do ar está decaindo, como a gente está vendo os impactos das mudanças climáticas aumentando, vale a pena prestar atenção. Mas eu vou dar o link, porque mesmo que a chamada tenha sido um pouco sensacional, a história toda do Clube de Roma e esse modelo preditivo, eu acho que vale a pena a gente mencionar. Falando em modelo preditivo, é um assunto que eu sempre trago aqui à tona, é a questão da genética. Não só as grandes esperanças, mas também as grandes ilusões. E aqui é um artigo bastante longo da Vox, né? Tá aí uma boa leitura para o final de semana, se o tempo ficar ruim, sei lá, sobre os sonhos e desilusões com relação à genética como modelo preditivo do seu futuro. E aí eu aprendi bastante, porque, por exemplo, quando lá atrás, em 2000 e pouco, a gente conseguiu mapear o genoma humano, mapear integralmente, né? São 2 bilhões de pares, né? Praticamente 2 gigabytes de informação. E a gente, aí foi todo mundo super otimista, nossa, agora que a gente conseguiu mapear o genoma inteiro, é só uma questão de tempo para a gente conseguir prever as doenças, né, entender melhor. E aí eles citam até um cara aqui bastante otimista e fala: tenho certeza que a diabetes é controlada por, sei lá, uma dúzia de genes, né? A hora que a gente entender quais são esses 12 genes, a gente vai conseguir prever, curar, etc. e tal. Pois bem, né, o artigo comenta que hoje você tem um tipo de estudo genético massivo, que eles pegam grandes populações, milhões de pessoas, sei lá. E aí eles mapeiam o DNA de todo mundo e eles tentam correlacionar variações genéticas com algum tipo de efeito final. Com altura, cor dos olhos, diabetes, inteligência, sucesso na vida, sei lá, né? Mas são correlações, vamos lá, não é causa. Causa é muito mais difícil. Correlação significa, olha, esses genes aqui aparentemente têm alguma correlação com o fato do cara ser mais alto ou mais baixo. E aí vem a grande surpresa. A altura, por exemplo, não é controlada por um gene. É controlada por, brincando, 1.000 genes. 1.000! 1.000! Cada mudançazinha genética em cada um desses genes contribui muito pouquinho para o efeito total. Então, quando você vê uma característica externa, né, ou um desenvolvimento externo, ele, na verdade, corresponde à soma de centenas ou talvez milhares de pequenos fatores. Então, não tem um gene lá que você mudou e cresce o nariz. Não, na verdade, é muita coisa. Isso é muito interessante e também porque essa história de correlação é bom a gente levar em conta, que vamos imaginar que os caras tenham mapeado quantos genes influenciam na probabilidade de você ter câncer de pulmão. Aí você pega quem teve câncer de pulmão, você mapeia os genes e aí você acha uma correlação. Mas aí você não sabe se aqueles genes, na verdade, são os genes que fazem com que você goste de fumar. Pode ser que, na verdade, os genes só predispõem o seu apetite pela nicotina e que o câncer seja uma consequência. Então, só para mostrar como essa coisa é complicada. O que é bom a gente ter isso em mente, porque tem muita gente vendendo por aí diagnósticos genéticos, modelos preditivos genéticos, você tem o 23andMe, você tem várias empresas por aí passando a falsa impressão de que, uma vez com o DNA na mão, a gente consegue conhecer tudo. Ou então que uma pequena intervenção genética vai curar ou vai salvar você do gancho. Não é bem assim. Então são centenas de genes, ou às vezes milhares de genes, e aí vale a pena lembrar que mesmo com esses números grandes, né, que explicariam as diferenças entre nós, essas diferenças são pífias comparadas com o total. Lembremos-nos, são 2 bilhões de genes. Então, no fundo, a gente tem um pacote bastante parecido, ou assim, muito parecido, somos praticamente idênticos, a gente difere em um temperinho aqui, um temperinho ali, um pouco mais de sal, um pouco mais de pimenta, e o efeito disso é complexo. De novo, não é uma coisa linear, não é uma coisa mecânica, é tudo intrincado. E não dá para separar também da vida que o cara levou, em suma, né? Ou seja, é bom a gente saber que é tudo. Outra notificação maluca. Desculpa, espero que isso não tenha dado um susto em você. Meus caros, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar com vocês hoje. Eu acho que era isso. Eu acho que era isso. Não, tem uma notícia que eu mesmo quero ler, eu não li ainda com atenção. É uma iniciativa chamada NewsGuard. A ideia é que você... É um plugin para o browser, em que você vai ter, quando você está lendo uma fonte de informação, você vai ter um índice, um ranking, do quanto aquela informação é confiável, e esse índice estaria vindo da avaliação de jornalistas. Eu estou achando tudo meio nebuloso, eu vou pesquisar, se você quiser pesquisar também, eu vou dar o link aqui, eu vou dar o link também para uma outra coisa, para você também pesquisar, porque eu também vou pesquisar, que é uma iniciativa muito intrigante de tentar salvar a indústria editorial, a indústria do conteúdo, através do blockchain, que é uma iniciativa chamada civil.com, escreve civil.co. Eu ouvi ontem uma entrevista num podcast que eu gosto bastante, da Molly Wood, e os caras explicando como, através do blockchain, os editores e publicadores e os leitores... Eu achei o troço confuso pra caramba, eu vou ter que ver com mais atenção, me pareceu bastante idealista, de novo, né? Acho que é um pecado capital aí de todo mundo que mexe com tecnologia, mas, sei lá, de repente pode ser alguma saída. Fica aqui o convite para vocês explorarem esse caminho também. Raríssimos, muito obrigado pela companhia ao longo dessa semana, ao longo desse mês, ao longo desses 2 anos de radinho. É um super bom fim de semana para vocês, um grande abraço e até segunda.